Rádio Torcida Tricolor.
Rock Flu. Saudações aí, minha gente. Mais um Rock Flu chegando aqui na área pelas ondas da Rádio TT, a rádio da torcida tricolor. Sou o Gustavo Valadares, aqui ao lado do Sérgio Duarte, como é de praxe. Vivemos dias aí super movimentados, né, Sérgio? Quer dizer, além da sensacional Flu Fest aí, que acabou de rolar praticamente, né? Foi no sábado retrasado nas Laranjeiras. Estivemos por lá aí o dia inteiro, né, em comemoração aí aos 113 anos do clube. Uma festa espetacular, podemos interagir com vários craques do Flusão aí, do presente e do passado. Conversamos com vários deles, encontramos também 1 milhão de amigos, né, lá na Laranjeiras. Uma festa maravilhosa. A gente tem que dar os parabéns aqui mais uma vez ao Daniel Cohen e ao Heitor Darincourt, organizadores desse evento, com quem a gente conversou por aqui no Rock Flu algumas semanas, sem falar no Romerito, né, ídolo eterno do Fluminense, com quem gravamos também uma edição aqui do programa sensacional, ainda antes da festa rolar, né, grande Dom Romero. Aí foi o maior barato ter tido a chance de poder gravar com um dos nossos maiores ídolos de todos os tempos, né, Serginho, que foi quem, por sinal, nos deu uma atenção toda especial no próprio dia lá do evento. Enfim, Romerito é nota 1 milhão. E não bastasse tudo isso, ainda temos o Fluminense seguindo adiante aí no Campeonato Brasileiro. Tivemos, a bem dizer, uma queda aí na tabela de classificação. Hoje estamos a 5 pontos da liderança, mas também depois do que aconteceu lá em Chapecó no final de semana, o Fluminense foi literalmente operado aí pela arbitragem, né, sem direito à anestesia, né. Mas enfim, essa semana o clube vive aí a expectativa da estreia do Ronaldinho Gaúcho, já se apresentou ao elenco. Temos como surpresa também, quem diria aí, a reintegração do Cícero, né, que até então era carta considerada totalmente fora do baralho. Quer dizer, vem aí um Fluminense muito forte, com certeza, aí para esse segundo semestre, para o restante do campeonato. Pelo visto, teremos aí principalmente o segundo turno, né, que tem tudo para ser no mínimo divertido, né, Serginho?
É verdade, Gustavo. Eu, sinceramente, cara, não me recuperei muito desse resultado contra a Chapecoense de ontem. Aliás, nem é bem do resultado em cima, da maneira como tudo aconteceu, né? Um gol nosso legítimo anulado, depois do juiz correr pro centro do campo. No final, um pênalti daquele contra a gente simplesmente inventado, né? Um autêntico assalto à mão armada que a gente sofreu aí no último domingo. Mas enfim, bola pra frente. Como você falou, e temos realmente tudo pro segundo semestre bem divertido, né? Bom, hoje quem está nos visitando aqui no programa é o Daniel Rocha, de Nova Friburgo. Ele que é um dos sócios proprietários aí da Rock Valeria, cervejaria que firmou uma parceria recente aqui com a nossa Rock Flubia, né? Já detonamos junto aí 2 lotes de cerveja de variados estilos. E já há algum tempo a gente estava programando bater esse papo aqui com o Daniel sobre cerveja, sobre rock, enfim. E sobre blues, né? Ele que é um entusiasta, assim como nós, né, dessa cena atual de blues rock no Brasil, né? E hoje, por sinal, selecionamos por conta disso justamente um set list aí 100% de bandas e artistas nacionais. Antes de mais nada, deixa eu dar as boas-vindas aqui ao Daniel, que aliás é flamenguista. Flamengo que não vivia um bom momento até umas 3 semanas atrás, nem contratou algumas peças que estão se encaixando. As coisas melhoraram bastante para eles, né? Acho que só não dá para dizer isso do Vasco, né? Que esse aí segue ladeira abaixo no Brasileirão. Pelo andar da carruagem, dificilmente vão conseguir escapar de mais um rebaixamento, né? Mas aqui no Rock Flu, né, como todo mundo sabe, nós tratamos as rivalidades aí como elas devem ser tratadas, né, que é na base da brincadeira, de leve, né, uma gozação aqui. Afinal, quem não torce pro mesmo time que a gente é apenas adversário, um que inimigo. Enfim, Daniel, meu camarada, um prazerzaço te receber aqui no Rock Flu. Seja bem-vindo.
Ô, rapaziada, o prazer é meu. Queria agradecer ao Sérgio, você, Sérgio, e ao Gustavo, pelo convite para fazer esse programa com vocês, bacana. E dizer que... Pô, sou flamenguista, mas minha família inteira é tricolor, né? Acho que eu fui o único que desviei aí o caminho, né? Mas é, como você disse, a rivalidade é bacana e faz parte, mas tem que ser sempre com respeito, né?
É, já, conforme até o Serginho já comentou aí, né, Daniel, sobre esse lance de rivalidades aí, quem acompanha aqui o Rock Flu sabe que, claro, além do papo sobre música, né, sobre rock, enfim, que é o carro-chefe aqui do programa, a prioridade quando se trata de futebol se dá em relação a assuntos ligados ao Fluminense, isso por motivos óbvios, né? Mas na verdade sempre recebemos por aqui convidados que torcem para outros clubes aí que não o Fluminense, já passaram aqui pelo Rock Flu torcedores de vários outros clubes aí, Vasco, Grêmio, Corinthians, São Paulo, outros flamenguistas aí como você, palmeirenses, atleticanos, torcedores aí até do Figueirense, Cruzeiro, Santos, enfim, por aí vai, até mesmo gente que torce para clube de fora do Brasil. A gente já entrevistou aqui torcedores do Boca Juniors, por exemplo, e do Peñarol lá do Uruguai. Bom, mas eu tô citando tudo isso aqui para falar justamente sobre um dos objetivos nossos, né, Serginho, desde o início aí do programa, que é o de sempre, de alguma maneira, procurar diminuir essa tensão que existe no mundo do futebol, se tratando aí de exageros, né, em relação à rivalidade, que acabam descambando aí, em alguns casos, na cabeça de alguns poucos malucos aí, travestidos de torcedores, que são até meio lesados, né, e que acabam transformando em violência, né, uma coisa que é para ser um esporte. Eu queria aproveitar não só para te agradecer pela presença aqui no Rock Flu, Daniel, que demonstra, né, que o seu sentimento em relação a esse papo de rivalidade é o mesmo nosso, né, mas também te parabenizar até por ter sido entrevistado, inclusive, no programa de TV, né, apresentado lá pelo nosso amigo comum aí, o Beto Meia, do Torcida Tricolor na TV, do qual eu também faço parte lá, enfim, vai ao ar aqui na TV local. Quer dizer, mesmo sendo flamenguista, você esteve conosco lá recentemente num programa de TV, né, colocando aí a sua, né, a sua imagem num programa ligado ao Fluminense, mesmo sendo flamenguista. Enfim, o Serginho falou muito bem, né, nós somos adversários, né, cara, mas inimigos nunca, né.
Exatamente, Gustavo. Na verdade, eu acho essa rivalidade muito bacana, acho engraçada. Eu gosto de sempre tomar cerveja com meus amigos tricolores, vascaínos, porque no final é sempre uma brincadeira, né? Quando o Flamengo ganha, ou enfim, ou quando perde, você tem que estar sempre preparado para brincadeira. Quando ganha, vou brincar com alguém. E, enfim, eu espero que a pessoa compreenda, porque na verdade quem ganhou foi meu time e ali é a minha hora de brincar. E assim, do mesmo jeito, quando o Flamengo perde, eu também estou preparado para escutar essas gracinhas de sempre, né? Eu acho que isso que é engraçado do futebol.
Daniel, vamos aproveitar aqui esse embalo, cara, e comentar rapidamente sobre os nossos dois times, né? O momento atual do Campeonato Brasileiro, né? Enquanto o Fluminense contratou aí o Ronaldinho, vocês também estão com novidades aí, né? Chegou o Sheik, agora chegou o Guerreiro, entrou super bem no time. Esses grandes nomes são fundamentais, né, cara, pra agitar o campeonato, cara, né?
Eu acho que, a nível do Campeonato Carioca, acho que é o campeonato, assim, de estrelas, que ele, ao longo do tempo ele vem se caindo muito nesse quesito, né? Então eu acho que, como o Ronaldinho já teve, o Flamengo já teve o Ronaldinho Gaúcho há pouco tempo atrás, enfim, eu acho que é sempre válido pro Carioca ter estrelas, onde você chama atenção, né, pro campeonato. Eu acho que agora com o Guerreiro, o Sheik, o Ronaldinho chegando aí para somar no para essa vitrine que é o Campeonato Carioca, eu acho que é muito interessante para os clubes. Isso vai trazer público para os estádios, né? E acaba acirrando mais essa rivalidade, que fica mais bacana ainda.
Sem falar o Vasco aí, com o grande destaque aí, o Eurico Miranda, né?
ele é sempre o protagonista aí dos campeonatos todos, onde ele entra, né? Parece que ele é o centroavante do time mesmo, não tem solução.
É legal. Bom, vamos lá fazer a primeira pausa aqui para já começar a detonar um rock and roll. Daqui a pouco a gente segue esse papo por aqui. Só na caixa.
We drove around town with no particular place to go. Stay together. So one way you're free and loving forever. And I said my baby bye-bye so long. I have no money and I'm so young. You've been playing with me since 2008. I get chances in 1998. Crowd along. she got back home. She talked to me on the telephone. I'm sorry, baby, I was wrong.
Whisper, come on.
Bom, minha gente, abrimos esse Rock Flow aqui de hoje com Funk Tang, de autoria, pô, de um artista aqui da terrinha, né, Daniel? O Ismael Carvalho, essa faixa foi pescada aí do primeiro álbum do Ismael nessa praia de blues e blues rock, chamado Sunburst Blues, lançado em 1998 aí pela Bad Moon Records, um trabalho muito bem resenhado na época, né, segundo consta. Aliás, o músico vem trabalhando aí no segundo álbum, né, desse projeto aí da Ismael Carvalho Band. Fala-se até na gravação de um DVD, né, contendo uma apresentação ao vivo e mais material inédito de estúdio que viria como bônus, enfim. Ele que, na verdade, tem outros trabalhos também e outros estilos aí, entre os quais eu destaco até a Fire Razor, né, uma banda de heavy metal tradicional que é sensacional também. Já detonamos algumas faixas aí da Fire Razor, inclusive aqui no Rock Flu, né, Serginho, em programas anteriores aí. Ismael Carvalho manda super bem, ele tem se apresentado quinzenalmente ali no Muri Deli, né, uma delicatessen localizada no bairro de Muri, em Nova Friburgo, né, às quintas-feiras, a partir de 19 horas. A casa tem ficado cheia, já estive por lá algumas vezes. É um lance super legal aí, um projeto Música na Kombi, né, com o Ismael Carvalho e o Celso da Kombi. Aliás, a cena em geral em Friburgo anda bombando, né, Daniel? Muita gente compondo aí, muita gente produzindo, começando a fazer sucesso, inclusive com apresentações em outras cidades e até outros estados. O Ismael mesmo vai se apresentar aí no mês que vem, no Rio de Janeiro. Isso pra cidade é muito bom, né, cara?
Ô Gustavo, é bacana você falar isso aí, cara. A gente já tem algumas bandas aqui em Friburgo, né? Hello, por exemplo, já tá explodindo fora de Friburgo. O próprio Ismael aí, cara, que é uma referência no blues. É um orgulho pra cidade, né, cara? Você poder, quinta-feira, você ir num bar bacana, tomar uma cerveja legal, escutar o Ismael tocando aqui do lado da sua casa, né? Enfim, frio. A cena hoje, não só nacional, cara, de blues, mas aqui em Friburgo, puxando um pouco pra Friburgo também, cara, acho que ela tá, finalmente, tá começando a botar as asinhas de fora e tomara que isso pegue, né? Tomara que a moda pegue.
Isso tá muito legal, né?
Bacana. Tô querendo dar um pulo aí pra ver esse projeto aí da Kombi aí, viu? Um vídeo, achei muito legal, né, cara? É aberto, né? Tem uma Kombi atrás do estacionamento, né?
É espetacular, cara. É muito legal. Vale a pena. Vem pra cá porque tá ficando ótimo.
É isso aí. Bom, na sequência do bloco tivemos Ullet Mary, faixa que é de autoria de Arthur Menezes, um músico cearense que hoje está radicado em São Paulo, que tem se destacado demais aí, fez recentemente uma turnê pela Europa, já se apresentou também no México, nos Estados Unidos. Ele, por sinal, morou nos Estados Unidos durante alguns anos, na época que tocou direto por lá. O Arthur tem um estilo bem peculiar, cara, ele não apenas toca guitarra, mas ele compõe e interpreta de uma maneira muito intensa, né? Muito legal. E esse petardo aí que encerrou o bloco foi Caterina Margherita, assinada pelo nosso amigo aí Cristiano Crochemor, guitarrista gaúcho, já tá indo aí pro seu terceiro CD. E essa faixa tem uma curiosidade, né? Na verdade, é uma regravação em inglês de uma faixa que ele já tinha gravado no início de sua carreira, mas em português. E ficou aí super legal, como vocês puderam conferir. O Cristiano lançou no final do ano passado até mesmo um DVD, ele que já é um velho conhecido aqui do Rock Tour, né, Gustavo? A gente bateu um papo rápido com ele, aliás, foram dois papos, né? A primeira vez em 2007, durante o terceiro Festival Internacional de Blues do Rio de Janeiro, um evento que rolou no Circo Voador. E a segunda vez foi agora, no passado, 2014, no intervalo do show do guitarrista norte-americano Eric Gales, né? No backstage do Teatro Rival. Ô Daniel, que maravilha, cara, essa cena atual de blues e blues rock no Brasil, né? Com todos esses nomes novos, a gente tem visto cada vez mais festivais. Aqui mesmo pertinho temos o Festival do Rio das Ostras, que já é um baita sucesso só há mais de 10 anos. Tem também Bitpoc em Minas, festival no sul do país, no Nordeste. Muito legal isso, né, cara?
Exatamente, cara. Você tava falando aí, só esses três guitarristas que vocês citaram agora aí, que rolou no rádio, cara. Você vê a abrangência das regiões, né, cara? Sul, Sudeste, Nordeste, enfim. Você vê que o blues tá começando a ficar muito destacado, né, cara? E esses festivais de blues, cara, eu tive o prazer de ir em dois, né? Rio das Ostras, que é aqui do lado, e também Bitpoca também, que é muito maneiro aquela região lá, cara. E parece que o blues lá, ele foi feito pra Bitpoca e Bitpoca foi feito pro blues, né, cara? Eu acho que tá muito bacana o cenário mesmo, tá crescendo muito.
E Bitpoca tem tudo a ver mesmo, né, cara? Aquele climão lá, é demais, né?
É muito bom, cara. Aquele frio ali, pô, e pede blues, cara. E, enfim, torna o vilarejo, a cidadezinha lá mais aconchegante.
Beleza, Daniel, vamos mudar um pouquinho aqui o rumo da prosa, cara. Vamos falar sobre a Rock Valley Beer, né? Sobre cerveja, né? Que é um assunto que nós três apreciamos muito por aqui, né, cara? Queremos saber, antes de mais nada, como é que surgiu a ideia para se montar a cervejaria e também como é que foi a sua formação, né, pessoal como cervejeiro. Eu sei que isso envolve aí cursos, né, sem falar na aquisição de um monte de equipamento aí que são específicos. Vocês fizeram até obras recentes lá na fábrica, né, por conta disso aí, equipamentos novos, enfim. Mas antes de mais nada, eu queria saber o seguinte: como é que surgiu aí essa onda, cara?
Gustavo, isso é uma loucura, né, cara? Eu formei em Direito, né, cara, há 8 anos atrás. Já advoguei durante 3 anos aí, cara, e de repente eu cansei de advogar e, enfim, fui por acaso fazer um curso de cerveja artesanal no Rio com o Boto, né? Tricolor também.
Leonardo Boto.
Aí comecei ali na brincadeira, cervejinha de panela, aí fiz cerveja de panela durante uns 2 anos aproximadamente, até que eu resolvi investir no negócio, né? Aí, enfim, eu comecei a montar a indústria, né? A princípio, eu sozinho, na cara e na coragem, montei uma indústria pequena ali para 1.000 litros de cerveja. É, depois eu abri a sociedade com um amigo, onde chegou hoje a 4.000 litros de produção. E agora a gente está dando um salto para 40.000 litros a partir de março do ano que vem, né? E aí, enfim, a tendência agora é a indústria começar a dar conta do mercado, porque realmente hoje a gente fabrica muito pouca cerveja, né? Muita demanda e muito pouca cerveja fabricada. Mas a ideia agora é, a partir do ano que vem, dar esse salto aí, já dar esse pulo aí para melhorar essa... para suprir essa demanda, né, cara?
Ah, muito legal.
Pá, que boa notícia essa aí, hein, Gustavo? Muito legal, hein?
Sensacional.
É. Não, a ideia é essa mesmo, a ideia é crescer, é pegar esse... já que tá dando certo, né, cara? Então vamos seguir nesse caminho.
Vocês estão de parabéns aí, cara. A cerveja de vocês é sensacional. Ô, Daniel, em relação aqui à parceria, cara, da Rock Valley Beer com o Rock Flu, já foram produzidos aí 2 lotes, né? Contando cervejas de sabores, digamos assim, bem variados, né? Com receitas que contêm ingredientes que até às vezes acabam sendo considerados inusitados, né? Tivemos aí uma Imperial IPA, uma American Pale Ale, uma Pilsen, uma Colch. Se eu esqueci de alguma, você me corrige aí. E agora essa última, uma Pumpkin Ale, que leva abóbora, cara. Hoje em dia, eu acho que o grande barato de se fazer cerveja é justamente esse lance aí de variar as receitas, né, cara? O céu acaba sendo o limite, né?
Ah, cara, exatamente. Na verdade, eu falo que passa até um pouco do céu, né? Mas, a nossa ideia, cara, a ideia da Rock Valley é sempre fazer cerveja inusitada pra cacete, né? A gente gosta do que não é comum, né? Muitas vezes dá certo, mas muitas vezes dá errado também, mas faz parte do negócio. Agora, a parceria com a Rock Flu, cara, é muito bacana pra Rock Valley, assim, tá sendo o maior prazer a gente fazer cerveja da Rock Flu, né? Apesar do cervejeiro ser flamenguista, mas, pô, é mó bacana. O rótulo ficou muito legal e, pô, e todo dia eu tenho que olhar aquele rótulo lá na fábrica, né? Pra quem aprecia gol de barriga, isso me dá uma dor no coração, mas faz parte do negócio, né? Eu já bebi várias vezes a cerveja pensando naquele gol de barriga que o Renato Gaúcho fez, mas enfim, faz parte.
É legal, você falou aí de receitas que não deram muito certo aí por um motivo ou outro. Você pode citar alguma aí, de repente, que realmente não funcionou?
Ah, cara, assim, eu já fiz cerveja em casa que, enfim, a nível teste pra gente poder lançar no mercado não deu muito certo a princípio, né? Geralmente as cervejas com frutas são cervejas mais complicadas de trabalhar.
Certo.
Aonde a fruta é uma ela é muito delicada pra cerveja, então você tem que ter o momento exato de colocar essa fruta na cerveja, porque ela pode passar gosto demais, ou então ela pode ficar ácida demais, enfim. A gente, esse ano, a gente estava para relançar a Baderna, que é uma cerveja de morango que a gente faz. Na verdade, a gente fez uma vez ela, que foi para um festival de morango.
Uhum.
É, a primeira cerveja, assim, dentro da proposta, eu achei que ela ficou bem bacana, mas a nível de marketing da Rock Valley, eu acho que foi o melhor marketing que a gente teve. Ela, literalmente, ela foi uma cerveja que ela foi amada e odiada ao mesmo tempo. Foi basicamente na mesma proporção, muitas pessoas amaram, falaram que era espetacular a cerveja, que tinha muito sabor de morango, enfim, outras pessoas já falaram que aquilo não parecia nem cerveja, nem morango, mas na verdade o conceito da cerveja de fruta, cara, que as pessoas têm que entender, na verdade, o primeiro conceito é o seguinte: é uma cerveja que leva fruta, então...
É pra ser básico, diferente, né? Eu acho que esse é o ponto, né?
O princípio básico é que aquilo é cerveja, né?
Sim.
Porque eu fui pescando esse feedback, assim, de muita gente, cara, E eles não sabiam explicar assim por que, que não gostaram. Na verdade, eles queriam comparar aquilo meio que com um frisante, alguma coisa assim, que remetesse muita fruta, igual você tomar um lambrusco, alguma coisa assim, entendeu?
Sim.
Mas não era o caso da situação, né? Era uma cerveja que levava fruta, enfim. E o morango, cá pra nós, é uma fruta muito ingrata, né? Porque se você pegar um morango por si só, é uma fruta que é ácida, né? Ele não tem muito sabor, né?
Sim.
Então, pra você trazer essa lembrança do morango, é complicado, é mais difícil fazer isso, né? Você tem que adocicar essa cerveja, mais enrolada. É igual a cerveja de abóbora, por exemplo. Se eu usar só a abóbora em si, ela vai passar desapercebida. Mas aí o que eu faço? Eu preciso trazer elementos de temperos, né? Como canela, o cravo, enfim, pra trazer essa lembrança do doce de abóbora aí, né? Que todo mundo come, enfim. A abóbora por si só não passaria pra, basicamente sabor nenhum, né?
Eu acho que também é complicado porque envolve aí gosto pessoal, né? Então muita gente vai curtir, outros não vão. Mas essa nova leva aí de cervejeiros, como vocês aí da Rock Valley, enfim, estão meio que ensinando também, né? O público a curtir uma coisa diferente, né?
Ah, cara,
eu acho que faz parte disso também, né?
Exatamente. A gente, até porque a gente é uma indústria relativamente pequena, né? Nível cervejaria é pequena. A gente vai passar para 40 mil litros, vamos continuar pequenos nesse meio, mas enfim, se a gente entrar no mercado comum, que nem a nossa proposta, enfim, dessas cervejas aí mainstream, aí, de milho, enfim, essa que a gente bebe geralmente nos bares aí todo dia. É um mercado que, quer dizer, a gente não vai ter como entrar nesse mercado, porque primeiro que a gente não vai ter preço, porque a gente só usa ingredientes de ponta, enfim, por isso, significa o quê? Que a gente tem que inventar também cervejas novas e cervejas diferentes. Eu acho que o público também do artesanal é o público que espera esse conceito diferente de cerveja, né, cara? Eles querem trazer elementos diferentes para as cervejas e mostrar para todo mundo a diversidade que a cerveja tem, né, cara? Hoje tem muito glamour em cima do vinho, né, cara? Que o vinho harmoniza com não sei o quê, Mas se você for pegar as cervejas, cara, o leque de harmonizações que ela abre é violento, né, cara? Na verdade, hoje eu afirmo sem dúvida que cerveja harmoniza mais com qualquer comida do que vinho, né? A gente tem um leque de opções de harmonização muito maior do que o vinho.
Ah, com certeza. O vinho tem lá as limitações, né, dele, né? Enfim, mas outro lance pra gente comentar aqui, né, além da cerveja em si, é o bom gosto aí de vocês do rótulo, né? Enfim, o trabalho com a arte final é sensacional, vocês estão de parabéns aí, sem falar no próprio nome da cerveja, né? Rock Valley.
Isso aí.
Na verdade, faz alusão ao Vale do Rock, digamos assim. É produzido em Friburgo, que realmente fica situada num vale, né? Reforçando ainda mais essa ligação com a marca, mas na verdade, Rock e Valley foi o jeito que vocês deram de homenagear também os sobrenomes dos sócios, né? O projeto gráfico dos rótulos em geral de vocês é super bem feito, cara. Parabéns.
Pô, valeu, Gustavo. Na verdade, o Rock Valley, cara, é o seguinte. Eu que fundei a cervejaria, na verdade, né? E na época, quando eu montei a cervejaria, enfim, sozinho, né? Nome, na verdade, é Vale Rocha, né? Então eu peguei o nome, na época traduzia isso aí, botei pra inglês e brinquei, né? Até porque eu gostava de rock and roll. E aí eu acabei invertendo isso aí, né? Rock Valley e... Enfim, aí depois, com a entrada do sócio, até pra não ligar muito só o meu nome, aí a gente, como a gente já teve banda de blues, cara, na época da faculdade a gente tocava bastante, enfim, aí a gente acabou pegando essa ideia do Vale de Friburgo mesmo, né, cara, e botamos, acabou virando Vale do Rock, né. Hoje na cervejaria, cara, pra quem vai lá, tem sempre uma bateria montada, uma guitarra e um amplificador do lado, né. A gente vira e mexe, a gente brinca de som lá o tempo inteiro.
É muito legal isso aí. Ô Daniel, vamos aproveitar esse gancho aqui, cara, para explicar um pouquinho para os ouvintes o seguinte: as garrafinhas trazem sempre nos rótulos o teor alcoólico, né, de cada cerveja. E também isso. O índice de amargor, né, que é calculado numa quantidade determinada de um índice chamado IBU. O que significa isso, cara? Acho que o teor alcoólico, qualquer pessoa, mesmo sendo leigo, consegue entender. Mas esse índice aí de amargor, cara, aproveita e explica aí para o pessoal que não manja muito.
O IBU, cara, é uma unidade internacional de amargor, né? Enfim, esse nível é perceptível pra mim não, na verdade pra qualquer pessoa. Até, vamos botar, os técnicos falam aí que até 100 IBU você consegue pegar na boca, né, de amargor. Enfim, imagina uma escala de 0 a 100. 0 seria nada, e vamos colocar que a Brahma aí tá batendo na faixa de 10 IBU, 8 IBU, por aí, ou seja, muito baixo. uma IPA, por exemplo, ela tá batendo aí, a nossa, por exemplo, tá batendo na faixa de 50 e pouco, 60 e pouco IBU. Enfim, é uma cerveja bem mais amarga. Mas, na minha opinião, a partir de 55, 60 IBU, a diferença para o 100 IBU vai ser quase zero, né? Eu, basicamente, eu não consigo pegar essa percepção tão mais forte, né? Mas, para explicar, sendo sucinto, é a unidade usada no mundo inteiro para medir o amargor da cerveja. Que quem traz esse amargor para a cerveja, no caso, é o lúpulo, né? Então, nessa escala de 0 a 100 aí, mais ou menos, que existe cerveja aí que falam que tem até 1000 IBU, né, cara? Mas é aquilo. Pra mim, 1000 IBU, fisicamente, é impossível, né? Você não consegue nem saturar isso na cerveja, mas é uma escala usada só pra medir o amargor mesmo, né?
Sim, e acaba não tendo relação nenhuma com o teor alcoólico em si, né? São duas coisas completamente diferentes.
O teor alcoólico é só a unidade de álcool mesmo ali, né? Mas o IBU é só para medir o amargor, né? O quanto de lúpulo foi usado naquela cerveja para gerar o amargor, para gerar aquela medida ali, 30 IBU, 15 IBU, enfim. E aí, quanto mais alto esse número, né, nessa escala de IBU, mais amarga a cerveja é, né?
Ah, beleza. Beleza. Bom, vamos abrir o segundo bloco aqui de hoje com uma faixa sensacional aí, chamada La Grande, e que é da Lavra lá, do grande Big Joe Manfra, né? Trata-se, na verdade, de uma versão aí, com uma assinatura dele toda própria, né? Enfim, de um clássico do repertório lá dos famosos Carecas Barbudos, né? Do ZZ Top. O Manfra é um dos nomes mais importantes aí dessa praia do blues e do blues rock brasileiro, sem nenhuma dúvida aí. Além de ser um músico de primeira, ainda se dedica a lançar novos projetos dessa praia, né? Através lá da sua gravadora, a Blues Time Records, e sem falar no Festival de Rio das Ostras, né? No qual ele faz parte lá da produção também. Enfim, quer dizer, o Big Joe tá em todas aí, né? Quando eu digo que tá em todas mesmo, né? Ele esteve recentemente também lá com vocês, né, Daniel? Na sede da cervejaria. Uma figura sensacional aí, o Big Joe Manfra, né, cara?
Pô, cara, é muito bacana. Na verdade, eu tinha até falado com o Sérgio, quando o Sérgio falou assim pra mim: ah, cara, eu vou em Friburgo aí, posso levar um amigo meu? Eu falei, claro, pô. Ele falou assim: ah, talvez você conheça. Eu falei, é mesmo, quem é? Ele falou, o Big Joe. Eu falei, pô, cara, sou fã do cara há tempo já, cara, de escutar as músicas do cara mesmo. Ele é muito bom, né? E quando ele apareceu na cervejaria lá, acabou autografando um CD pra mim, e autografou meu quadro lá da Rota Cervejeira também. Então foi uma experiência muito bacana, cara. Eu sou muito fã dele mesmo.
Legal, legal aí, grande Manfra. Essa visita aí a Friburgo, aliás, foi sensacional, né, cara? Rolou até uma canja, né, durante o churrasco. Aliás, que churrasco, né, cara? Feliz por vocês aí, show de bola. Algumas semanas mais tarde a gente se encontrou novamente, né, lá na Barra da Tijuca, no BFT, fica no Citar América, para um show do Blues, etc., né, que é um projeto do qual ele faz parte. Aquilo foi muito legal também, né, Daniel?
Foi muito bacana, cara, assim. E, pô, você que tá o Big Joe tocando de perto, ainda mais aqui quando foi no churrasco aqui também, cara, pô, foi muito bacana, né? O cara na sua frente ali tocando. E na verdade ele tocou esse Brave Vogan ali, Pride and Joy aqui, no churrasco, e depois aí na Barra, aquele evento na Barra também foi muito bacana. Ele com esse projeto com o Jefferson Gonçalves ficou muito legal mesmo.
Ah, beleza. Bom, quem vai pintar aí na sequência do Big Joe Manfra é outra fera, né? Na verdade, o sócio dele no projeto da gravadora, lá na Blue Star Records, é o Jefferson Gonçalves, de quem o Daniel acabou de falar, esse monstro na gaita, de quem somos muito fãs aí. Aliás, tivemos o privilégio, né, Sérgio, de poder entrevistar tanto o Manfra quanto o Jefferson aqui no Rock Flu, 2 ou 3 anos atrás, né, cara?
Sim, sim, bem lembrado, cara. Eu vou só complementar aí o seguinte: o Jefferson tá completando aí 25 anos de carreira agora em 2015, né? E acaba de fechar a meta de um crowdfunding que ele lançou na internet pro lançamento de um LP e um DVD comemorativos. Nos programas anteriores a gente comentou muito sobre esse crowdfunding, né? Sobre financiamento coletivo, uma coisa que tá muito em voga atualmente, né? A própria FluFest, que a gente comentou no início do programa, foi pensada e executada dessa maneira. Parabéns aí ao Jefferson. E você curte muito ele também, né, Daniel?
Pô, cara, eu ia comentar isso agora. Na verdade, pra mim, o Jefferson Gonçalves, eu acho que ele é o... Se não for o melhor guitarrista, o melhor gaitista do Brasil, tá entre os dois, na IOS, né? Então, sou fã do cara mesmo. E esse projeto dele com o Big Joe é muito bacana.
Legal. O nome que fecha essa sequência aí é o Márcio Tucundula, um músico de muito talento, né? De cuja carreira já comentamos aqui recentemente, no programa que a gente fez com o guitarrista Léo Barreto, se não me engano, né? Em março, abril desse ano. Na ocasião, ele acabou ficando de fora do set, né? Por razões de espaço. Mas ficamos devendo, então, a participação aqui do Márcio. A gente escolheu uma faixa chamada O Trovão, pescada do seu álbum homônimo, lançado em 2010. E é muito interessante, esse cara tem uma pegada meio Hendrixiana, né? O Brasil é muito grande, né, cara? tem muita gente mandando super bem. Depois dizem aí que o rock morreu, né? Que não existe rock, não existe blues, não tem música boa. Existe sim, o negócio é sair procurando, sair garimpando. O que não pode é a gente esperar que esse tipo de som toque no Faustão, né? Aí não vai rolar de jeito nenhum, né, Daniel?
Ah, não. Rapaz, eu vou te falar que ainda tem esperança que role um dia, cara, mas é, acho bem difícil.
É, o engraçado é que já rolou, né? A gente já teve Celso Blues Boy aí no,
exatamente,
nas tardes de domingo aí, no, até no Chacrinha antigamente rolava, não sei o que que aconteceu, onde é que a gente errou, cara, mas hoje em dia tá difícil, né?
É, cara, assim, eu, basicamente a gente não errou em lugar nenhum, quem errou foram eles, né, cara? A gente continua ouvindo a mesma coisa,
né? É verdade, mas é muito difícil TV aberta hoje em dia, né, cara? Não, a gente não consegue captar praticamente nada, né?
Ah, de TV aberta não, cara. TV aberta realmente não tem condições. Só botar na Globo é aquele mesmo papo ali, pagode, funk, enfim. Não desmerecendo quem curte, mas não é a minha praia. Então eu tenho que recorrer à TV a cabo, enfim, onde eu vou ter canais específicos para isso, né?
E haja internet também, haja pesquisa, né?
Exatamente, haja pesquisa. E queria agradecer até você, Gustavo, pelo set list que você fez para mim lá, cara. Ficou muito bacana. De blues e rock and roll todo... lá pro meu novo bar que eu vou inaugurar.
É, legal, o Beto te entregou lá finalmente, né?
E finalmente.
Queria esconder pra
ele, mas eu não.
É, eu gravei alguns DVDs lá, espero que esteja legal, né? Bom, vamos lá então, bloco 2 chegando por aqui, vamos de Big Joe Manfra com Lagrange, depois é a vez de Jefferson Gonçalves com Café Expresso, uma música super legal aí do Jefferson, fechando então com Márcio Tucunduva, com essa faixa chamada aí O Trovão. Bora bala! Humor spread around in that Texas town, bound that shot outside You know what I'm talking about, man. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls over there. Have mercy!
Prestes a despertar.
Bom, pessoal, hora das nossas tradicionais dicas da semana. E essa semana eu quero falar do Festival de Rio das Ostras, que está se aproximando aí de 20 a 23 de agosto em Rio das Ostras. Mais uma vez o set está caprichadíssimo. Vamos ter aí Robin Ford, vamos ter Matt Shockwood, vamos ter aí o Arthur Menezes, vamos ter Roy Arduve, vamos ter aí o Cristiano Crochemore. Cara, são quatro dias já, de quinta a domingo. É show para ninguém reclamar. São quatro palcos, é realmente sensacional. E a cereja do bolo, é tudo de graça, a organização nota 10, numa cidade muito bacana como Rio das Ostras. Imperdível, pessoal, de 20 a 23 de agosto.
É, beleza, pô, Cristiano Crochemore aí, Robin Ford, pô, grande Robin Ford, imperdível, como você acabou de falar aí, Serginho. De graça, né, cara? É brincadeira. Bom, a minha dica vai meio que de carona aí nessa praia também, a praia da boa música, né, a praia do blues. Eu quero falar de um documentário super interessante que está sendo projetado nesse esquema de crowdfunding, né, de financiamento coletivo, de que tanto já falamos por aqui aí, nas edições mais recentes do Rock, que foi hoje, inclusive, né. Estou falando do Yes, Nós Temos Blues, um projeto desenvolvido pelo nosso querido Felipão Santos, né, lá do Mojo Society. A ideia, através desse documentário, é de mostrar como o blues chegou ao Brasil, né? Como ele se desenvolveu aí nos últimos 30 anos, pelo menos, e é capaz de gerar toda essa cena musical que a gente vê hoje aí. Enfim, essa história vai ser contada pelos seus atores principais, digamos assim. Filipão pretende entrevistar aí músicos, tanto nacionais como internacionais, produtores, jornalistas, donos de casas noturnas e fãs também, né? De blues, claro. Então é isso aí, vamos lá colaborar. Basta entrar no site quicante.com.br, quicante é K-I-C-K-A-N-T-E, e procurar essa campanha, né, intitulada Yes, Nós Temos Blues, Vamos Contar Essa História. Além de contribuir para o documentário sair do forno, quem colaborar ainda fatura lá um monte de recompensas maneiríssimas, né? São camisetas, DVDs, ingressos para shows, acesso, né, ao backstage de determinados shows, enfim, www.quicante.com.br. Bom, Daniel, eu e Serginho detonamos aqui as nossas dicas da semana. Manda uma tua aí também, que é pra fechar legal essa conta aí. Pensa em alguma coisa e manda bala aí.
Rapaz, eu vou falar, é uma banda aqui de Friburgo também, que lançou um DVD ano passado, que é Expresso Santiago, cara, pra quem não conhece. É uma banda muito bacana, eles lançaram esse DVD que, pô, tem muito rock and roll, muito blues ali, cara. Pra quem curte, vale a pena, porque é uma banda com muita qualidade, pô, tá surgindo no mercado. Enfim, aqui em Friburgo os caras detonam, né? Em festivais também aí de blues aí, pelo Brasil, sei que eles tocam, cara. Então acho que é uma banda que vale muito a pena, Expresso Santiago. É minha dica de DVD.
Pô, grande Niltinho lá, Newton Couto.
Isso aí.
É, bem lembrado, né? Já passou por aqui, né, Gustavo?
Já entrevistamos o Niltinho também aqui. Sensacional o Expresso Santiago aí.
Os caras são muito fãs.
Legal. Bom, e outra parada que eu tô me lembrando aqui, cara, e que é legal pra gente comentar, né, é o IPA Roots, né, cara? O bar aí que vocês estão montando, né, Daniel, em Muri, e cuja inauguração parece que tá se aproximando, né? A gente sabe que vão rolar várias chopeiras diferentes, né? Quero dizer, não só da Rock Valley Beer, mas outras várias, né? Tem rumores aí até de um Chopp Guinness, né, Gustavo? E vai ter também um palco, né, montado para rolar sempre um sonzinho, quer dizer, um espaço sensacional. Agora há pouco a gente estava comentando sobre a cena musical da cidade, né? E esse IPA Root aí de vocês, cara, isso vai ser um prato cheio para agitar ainda mais a cena local, né, Daniel?
É isso aí, cara. A gente, na verdade, esse bar a gente vai trabalhar com os chopes artesanais da Rock Valley. Esse bar, na verdade, é meu e da minha sócia Natália, né? Não é um projeto especificamente da Rock Valley. Mas enfim, obviamente vai ter toda a cerveja da Rock Valley lá, os chopes, né? E a gente vai trabalhar, a gente vai começar lá, cara, com 9 torneiras de chope. E, enfim, vai ter chope do mundo inteiro, West Coast IPA, Punk IPA, Guinness, pra quem curte. E esse espaço, a gente tem esse espaço lá, que a gente montou um palco lá, né, pequeno, enfim. E a ideia é trazer a galera, como Big Joe Manfred, Jefferson Gonçalves, essa galera do blues pesado pra Friburgo, né?
Ah, vai ser espetacular. Você já tem previsão de inauguração, cara?
Meu querido, rapaz, eu acho que pro final de setembro aí, no mais tardar, comecinho de outubro, mas acho que o mais provável é final de setembro mesmo.
Ah, sensacional. Você, por favor, quando tiver mais próximo aí, avisa a gente aqui, a gente faz questão de dar essa notícia aí, né, Serginho?
Opa, claro.
Com certeza, vem trazer, na verdade, eu quero fazer um evento com a galera da Rock Flu lá, cara, pra somar e trazer a galera tricolor também pro bar lá, né?
Ah, beleza. Opa. Tricolor costuma gostar de cerveja, cara.
É, rapaz, eu sei disso. Tricolor gosta de cerveja boa.
É. Maravilha. Bom, chegamos ao terceiro bloco aqui de hoje, né? Vamos abrir com Ride With My Baby, faixa pescada do álbum mais recente do Igor Prado, né? Da Igor Prado Band, chamado Way Down South. O álbum acaba de sair, esse cara tá radicado nos Estados Unidos já há alguns anos, né? E simplesmente tá fazendo bonito, né? Lá na terra do Tio Sam, tá se destacando muito aí. Teve gente até falando que ele concorreria, de repente, a algum Grammy esse ano, vejam vocês que coisa aí. Mas realmente, né, Daniel, para um brasileiro tirar onda lá nos States, fazendo blues por lá dentro do território dos caras, mais ou menos a mesma coisa que um americano vir para cá gravar um samba e fazer sucesso, né, cara? É muito difícil isso daí, né?
Exatamente, Gustavo, mas, rapaz, brasileiro tem uma complexidade musical muito grande, né, cara? Então, eu acho que o ritmo tá dentro do brasileiro mesmo, e enfim. Mas o cara, pra chegar nesse ponto aí, ele é 10, né?
É sinistro, né? É sinistro.
É um baita cruzeiro mesmo, não tem jeito.
Legal, e bom, quem pinta aí na sequência é Billy Street, o nosso querido tricolor aí, o Ivan Famariz. E a faixa que a gente vai tocar dele chama-se Pulo no Escuro, e foi pescada aí da gravação recente do DVD deles, né? Chamado Billy Street ao vivo no Espaço Cultural Escola Sesc, lá na Barra da Tijuca. Um projeto muito bacana deles, que virou DVD agora recentemente. Eu tive a felicidade de poder ver o Ivan Mariz em ação recentemente no Bar de Guerreiros, né, lá na sede do Fluminense. Sensacional, em dupla com o Big Joy Manfro. O Ivan Mariz, Daniel, é um ótimo nome aí pra você convidar, cara, qualquer hora dessa pra tocar lá no Ipa Ruth. Acho que é só chamar que ele vai feliz da vida, cara. Ainda mais em Friburgo, que pra ele é bem fácil. Ele tem casa ali na Telefri. Fica a dica aí pra você.
Pô, com certeza. Valeu, valeu pela dica, Serginho. Com certeza vai lá.
Beleza, bom, chegamos à faixa derradeira aqui desse terceiro bloco. Vamos de Big Gilson, né, com Aqui Pra Você. Uma coisa que não é comum, né, Serginho, o Gilson compondo aí em português. Ele que construiu praticamente toda a carreira dele com material em inglês. Enfim, eu aproveito para perguntar aqui pro Daniel justamente isso. Se você tem preferência, o Daniel, aí pelo idioma, cara, se faz diferença, enfim, em termos de blues, de rock and roll, se a música tá em inglês ou tá em português, e aí?
Gustavo, vou te falar, cara, que pra mim não faz muita diferença. Na verdade, eu comparo muito o blues, cara, à música nordestina brasileira de raiz. Se você parar pra pensar, tem muita semelhança. Eu gosto muito de música nordestina, mas enfim, obviamente que o inglês, ele traz uma sonoridade diferente, uma sonoridade mais aberta do que o português, né? Mas, particularmente, pra mim não faz muita diferença, não. Eu gosto do blues nacional e cantado em português.
Celso Blues Boy já ensinou o caminho lá atrás, né?
Exatamente.
É verdade. Bom, hora de chamar então esse som. Daniel, meu camarada, eu vou te pedir pra você chamar esse bloco de música daqui pra gente, pode ser? Dá uma de DJ aí e pra bala.
Vamos lá então com o Igor Prado Band, com a Ride With Me Baby. Depois a gente vai seguir de Billy Street com Pulo no Escuro. E depois Big Gilson Aqui Pra Você.
Take a ride tonight. We'll have a lot of fun here. mais cedo. Você me deixou patinado. Aí eu pensei, foi tudo um sonho. Mas as manchas de batom me fizeram ver que dormia essa noite com você. Mete prova, Carol.
Apenas curto você, apenas gosto de ter alguém para amar.
Não me deixe assim tão só.
Na cabeça fica um nó e fica.
caguei pra tudo e pra todo mundo. Fui lá no fundo e não me afoguei. Eu tô contigo, mas não tamo junto. Não vai dizer que eu te enganei. E não há nada melhor pra dizer. Vem cá, meu bem, aqui pra você. Aqui pra você. Virei um bicho e deu no que deu. O nosso caso foi só um capricho. E eu insisto, você mereceu. Caguei pra tudo e pra todo mundo. Fui lá no fundo e não me afoguei. Eu tô contigo, mas não tamo junto. Não vá dizer que eu te enganei. E não há nada melhor pra dizer. Vem cá, meu bem, aqui pra você. E não há nada melhor pra dizer. Vem cá, meu bem, aqui pra você. Aqui pra você. Aqui pra você. Você, aqui pra você.
Beleza, esse daí então foi o bloco derradeiro aqui de hoje, com o Igor Prado Band, Billy Street e o nosso querido Big Gilson. Simplesmente sensacional aí o bloco. E a gente agora há pouco falou aqui sobre os festivais, né, que hoje felizmente estão espalhados aí por todo o Brasil. E essa sequência aí até parece a escalação de alguns eventos, esse aí de blues, né, só tem fera. Aliás, Daniel, por que Friburgo não organiza de repente um festival desses aí, cara? A gente falou em Rio das Ostras e Bitipoca, né, com esse frio da serra aí curtindo um blues, de repente uma cervejinha também, eu acho que fecha... Essa conta bem legal, hein? Friburgo, acho que merece um evento desse, hein?
Ah, tem tudo a ver com Friburgo, né? Até pelos próprios artistas que já tem aqui, enfim. De certa forma, são festivais que precisam de apoio, né? Apoio público, e aí depende mais do interesse da público em trazer festivais assim como o Rio das Ostras também ali, a prefeitura sempre ajuda, enfim. Você tem essa divulgação, mas assim, no que depender de mim aqui em Friburgo, eu tô sempre apoiando essa cena, né, cara? Então, o que eu puder trazer de artistas e fomentar esse mercado blues e festivais blues aqui em Friburgo, eu tô dentro.
A gente sempre comenta, né, Daniel, em bate-papo entre a gente, assim, seria um sonho ter um festival desse mesmo, firme, né, no fazendo parte do calendário de eventos da cidade anualmente, seria sensacional, né?
Eu Gustavo, com certeza, e potencial a gente tem, né, cara? Eu acho que o clima da serra que já favorece toda a musicalidade do blues, né, cara? A gente tem esse festival de inverno em Friburgo, que se você botasse artistas ali, cara, como Big Joe, enfim,
exatamente,
essa galera do blues, né? Imagina o sucesso que ia fazer aqui, cara.
Encaixaria perfeitamente, né?
Exatamente, como o Bitipoca apostou nesse cenário, Rio das Ostras também, e hoje eles têm esse retorno bacana, né, cara, mostrando que o blues tá aí, é uma cultura muito rica musicalmente, né, cara, atrai uma galera muito bacana.
Vamos ver se tem alguém escutando a gente aí, de repente, né?
Vai que, né?
É, bom, é isso aí. Estamos nos aproximando aqui do final do programa. Hora de começar a agradecer aqui ao Daniel Rocha pela presença. Ele que é um dos sócios aí da conceituada cervejaria Rock Valley Beer. Já fez algumas parcerias aí em termos de produção de cervejas especiais aqui com o Rock Flu. Daniel, espero que você tenha curtido, cara, participar desse programa aí de tricolores, né? Mas é aquilo que a gente comentou no início do programa, né? Aqui não tem essa de zoar além da conta, né? De pegar pesado, enfim. Tamo junto aí, a amizade tem que passar sempre por cima disso tudo, né, cara? Grande abraço. Boa, aí, cara. Acho que valeu, né?
Bom, Gustavo, obrigado pelo convite seu, do Serginho também, cara. E, pô, prazer sempre cantar com a galera tricolor, me amarro em vocês, é, curto, assim, sou flamenguista, mas, pô, curto Fluminense também, e essa brincadeira de time é sempre bacana pra caramba, é sempre motivo de diversão, e nada melhor do que falar de futebol na mesa do bar, né, cara, é sempre muito descontraído.
E curtindo um sonzinho então, né, cara, aí fechou.
O melhor do blues, né, cara, aí já era.
Daniel, deixa eu te perguntar uma coisa, cara, acho que não dá tempo. E essa rota cervejeira aí da região serrana, cara, com Friburgo, Teresópolis e Petrópolis, isso tá funcionando legal?
Tá assim, cara, tá sendo implementado ainda, né? E assim, é um projeto que vai ficar muito bacana, mas eu imagino eu que a médio prazo, a curto prazo, é muito prematuro ainda, assim, mas tá saindo do papel, né? E eu acho que vai fortalecer muito esse mercado e vai ser bom pro turista, né, cara? O cara vai poder chegar aqui em Friburgo, Teresópolis, Petrópolis, Cachoeiras, Macacu, Guapimirim, até Santa Maria Madalena e fazer um circuito cervejeiro total, conhecendo aí 8, 9 microcervejarias. Acho que vai ser muito interessante pro turista, né?
É verdade, você falou aí, até em Madalena, né, tem, parece que é a Buse, né, que é de lá.
Isso aí, até abuso, então, enfim, a cervejaria para todos os lados, né, cara? Para quem gosta de cerveja, não vai faltar opção, não.
Bom, aproveitando esse gancho aí, e os planos aí, cara, da marca, né? O futuro próximo aí da Rock Valley, você falou em equipamentos novos aí, crescendo, isso, né? Para de repente invadir novos mercados. Como é que tá o planejamento de vocês aí? Qual seria agora o próximo passo, digamos assim?
Então, Gustavo, a gente comprou, foi semana passada, todo o maquinário novo da Rock Valley, né? Então a gente fechou essa produção de 40 mil litros por mês, hoje a gente produz 4 mil. A ideia agora é invadir, começar a chegar nas capitais mais próximas da gente, né? Como Rio, enfim, talvez São Paulo, Belo Horizonte, e poder expandir a marca, que hoje realmente, assim, para Rock Valley, hoje é complicado dar um passo muito além da região aqui, Friburgo, enfim, das cidades mais próximas, né? Porque a gente realmente, a produção é muito pequena e a partir do ano que vem a ideia é essa, né? Esse é o passo principal, é invadir as capitais, né?
Pô, beleza.
Legal, legal.
Vão arrebentar, bom, vocês vão arrebentar.
Ah, com certeza. Qualidade no top.
Valeu, bom, querido.
Temos o expediente hoje por aqui, temos a nossa saideira, né? Claro que eu não ia me esquecer dela, né? Vem aí, I Can't Be Satisfied, faixa que é do tecladista paulista Adriano Greenberg, um músico talentosíssimo. O Adriano é pouco conhecido, né? Eu digo pouco conhecido pela grande mídia, né? Mas na verdade ele já tem 8 álbuns no currículo. Ele que está em atividade desde 99, né? Eu tive a sorte de ver ele recentemente tocando em Bitpoca, uns 2, 3 anos atrás também, vi em Rio das Ostras. O cara é fera com F maiúsculo. Já tem um bom tempo de atividade, né? Mas enfim, um sonzinho bem bacana, né, Daniel? Pra gente fechar a edição com chave de ouro. Esse cara manda muito bem, né?
Ah, o cara é muito bom, cara. Pra quem não ouviu, a oportunidade é essa aí. E o bacana do programa de vocês é isso, trazer essa galera que é boa demais pra galera que não conhece conhecer. Então acho que vale muito a pena aí, cara. Ele é muito bom.
É, o segredo não é isso, né, Serginho? A Fluminense FM ensinou direitinho, né? A gente tem que tocar o medalhão, mas tem que tocar quem tá começando também. Bota tudo junto aí, faz aquela mistura, não tem como errar.
Fica bacana.
Beleza, bom, fim de papo, estamos oficialmente encerrando mais esse Rock Flu aqui pelas ondas da Rádio TT, a rádio da torcida tricolor. Daqui a 15 dias tem mais uma edição saindo do forno por aí, tá beleza? Deixo um grande abraço aqui pro Daniel, outro pro Serginho. Valeu, minha gente.
Show de bola, show de bola. Valeu, Daniel, valeu, Gustavo.
Valeu, Serginho.
Abração, valeu, Gustavo. Aí.
Valeu, gente.
Um abraço.
Saudações.
Saudações.
Thank you. Rádio Torcida Tricolor, a rádio do torcedor do Flusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.